Falando um pouquinho agora dos comitês técnicos já criados pela Conaero e um pouquinho do que eles estão fazendo. Temos um comitê que é um comitê de indicadores de desempenho. É, vou repetir aqui uma máxima que é muito usada: aquilo que você não consegue medir, você não consegue controlar. Então, se você não controla, você não administra. Então, precisamos ter aí uma métrica, uma maneira, uma metodologia, uma forma de medir, de ter indicadores de desempenho nos aeroportos. A gente até percebe que alguns aeroportos e alguns atores dentro dos aeroportos, de forma individual, procuram fazer suas medições, mas, mais uma vez, acho que são ações louváveis, são ações importantes, mas, para olhar o todo, você não acaba que uma ação específica e uma medição específica não resolve. E também você ter metodologias distintas para medir, para criar os indicadores. Isso também é um problema, porque a gente passa a não conseguir comparar os aeroportos. Então, o comitê está se debruçando em estabelecer uma metodologia, estabelecer quais serão os indicadores, como eles serão medidos e acompanhar até a implementação, aí, pelo menos nos principais aeroportos que têm autoridades aeroportuárias hoje. Dentro desse comitê também, a gente está fazendo, estamos preparando aí a contratação de uma pesquisa de satisfação, como eu tenho chamado, feito por uma entidade que é a ACI, que é uma entidade de aeroportos, que faz uma grande pesquisa ao redor do mundo. Então, você tem uma metodologia em que você mede e aí você tem uma nota final para o aeroporto. São 36 indicadores, mas no fim das contas se resume a uma nota final, que é uma nota de satisfação geral do usuário. Acho que é uma coisa que a gente também precisa ter aqui. E uma outra grande vantagem é que a gente consegue comparar não só os nossos próprios aeroportos, mas os nossos aeroportos com os aeroportos do mundo, para a gente entender onde estamos, se estamos muito longe, se não estamos, onde estamos bem, onde não estamos, e aí a partir daí ter mais subsídios para agir. Um comitê que é um comitê de integração de sistemas. Aí aqui, acho que falar em ganho de eficiência, falar em previsibilidade, falar em padrão operacional, sem falar em sistema, acho que fica faltando um elo, fica capenga mesmo. Então, é um comitê que está estudando como fazer a integração de sistema. O que é isso? A gente sabe que a polícia tem uma série de informações, a Receita Federal tem uma série de informações, o aeroporto tem uma série de informações, empresas aéreas, um monte de outras informações, mas essas informações ficam com cada um, elas ficam pulverizadas, elas não se falam, muitas vezes ela até se sobrepõe. Então você tem um problema para o passageiro que presta a mesma informação todo o tempo para uma pessoa diferente. Você tem um problema em que um poderia se valer da informação do outro e você tem um problema que você não otimiza até mesmo suas ações. Então, à medida que você tem os sistemas integrados e você tem as informações até de forma antecipada, você pode programar sua fiscalização, fazer ações proativas e tornar o aeroporto um ambiente de mais eficiência, com mais celeridade. É um pouco isso que o comitê está fazendo. Estamos organizando aí, já preparamos um plano para a implementação disso. Agora estamos só finalizando a discussão sobre se vamos partir para a contratação de uma solução já pronta ou se vamos fazer algum desenvolvimento, como vai ser isso. Mas a ideia, o desenho, o esboço tá pronto. Devemos levar aí para apreciação do Conaero na próxima reunião. O outro comitê, que é o Comitê de Operações Especiais, esse é o comitê que visa fazer o planejamento conjunto, né, das ações, pensando em grandes eventos, não só grandes eventos, mas todos aqueles períodos de sazonalidade, de alta demanda. Então, por exemplo, final de ano, que a gente tem uma sazonalidade, tem uma especificidade na operação e portanto, precisamos nos programar para aquilo e aí fazer uma ação específica para que os aeroportos funcionem bem. Quanto antes fizermos, quanto antes nos planejarmos, e mais uma vez, de fazer o planejamento de forma coordenada com todos os órgãos, acho que melhor é o resultado, melhor para todos. Esse comitê tem tratou do fim do ano, olhou o carnaval, está fazendo agora, reuniões específicas sobre a Rio Mais 20. Também já começamos as reuniões para a Copa do Mundo e Copa das Confederações. E além desses, ainda tem as reuniões específicas com relação ao encontro lá da juventude, que vai ser com o Papa no ano que vem. Então é um comitê que está se preparando aí para os grandes eventos. Além disso, o comitê ainda estuda uma metodologia para a gente unificar as nossas métricas de capacidade, como medir capacidade. Então é um pouco tudo isso que está sendo feito aí no Comitê de Operações Especiais. O Comitê de Desburocratização e Gestão de Pessoas, esse vem com o objetivo de a gente olhar um pouco para dentro, cada órgão, aí muitas vezes é um trabalho de cada órgão mesmo, mas ele inserido no contexto do aeroporto, a gente mostra como é importante ter esse senso crítico. A gente sabe que muitas normas são antigas, elas fizeram sentido no passado, dentro de uma conjuntura, e talvez hoje elas já não façam sentido. Talvez elas precisam ser reinventadas ou ajustadas, e eventualmente até ter uma norma que a gente não tinha no passado. Então, o que o comitê está fazendo é isso, um trabalho órgão a órgão de rever suas normas, é tentar ver o que pode ser feito, o que não pode ser feito. Posso dar um exemplo já até concreto, que foi a eliminação da DBA, que é aquele papelzinho de quando a gente chega no aeroporto, quando a gente chegava dos voos internacionais, a gente tinha que preencher e entregar na Receita Federal. Então, já isso foi tratado dentro do comitê e a ideia foi retirar aquilo. As informações a Receita Federal está obtendo diretamente das empresas aéreas, então o passageiro não precisa ficar preenchendo aquilo. Então, a ideia é um pouco essa mesmo, né? Vamos rever a conjuntura, vamos rever o que nós temos. Os sistemas avançaram tanto, então a gente ainda precisa ter algumas normas do jeito que elas estão concebidas. Além disso, o comitê começou um trabalho na parte de gestão de pessoas, e aí é um ponto bem sensível e importante. Quando a gente pensa em Polícia Federal, quando a gente pensa em Receita Federal, então, pessoas dizem, poxa, mas a Receita Federal, muitas vezes, tem aquele foco, falando aqui de imposto de renda, então o pessoal se prepara para aquilo, tem uma série de treinamento para aquilo, desenvolve a carreira focada para um assunto específico dentro da Receita. E aí a ideia, dei a Receita como exemplo, né? Mas aí falando de todos os atores ali do aeroporto, polícia é a mesma coisa, então tem muito repressão a crimes e tal. Então, assim como são essas áreas, a gente deve também então ter uma carreira, ter uma forma específica de treinamento, eventualmente separar a carreira dentro da polícia, dentro da Receita, para aquela pessoa que cuida ali de aeroporto, que cuida de fronteira, que faz aquele processo ali. Então, ter treinamento específico para aquilo, desenvolver a carreira, ter um plano até de progressão de carreira. Então, isso é um estudo que está começando, mas a ideia é é termos aí um plano, um grande plano de gestão de pessoas, que não passa, acho que, simplesmente por contratar mais pessoas, mas, eventualmente, melhorar a gestão, criar uma carreira, ter aí um plano de recursos humanos mesmo. Tirei como exemplo aí do Comitê de Operações Especiais o plano para o final do ano. Vou falar bem rapidinho aí do plano e um pouquinho do que foi. Qual é o ganho da gente fazer esse planejamento dentro da Conaero. No fim das contas, o fim do ano, ele está aí, todo ano ele acontece, todo ano tem uma característica, um ano chove um pouco mais que o outro, mas as características são bem parecidas. E a gente até percebia que os agentes, eles se planejavam de alguma maneira, mas cada um se planejava olhando individualmente, né, olhando para o seu serviço. Esse planejamento não era coordenado, não era unificado. Muitas vezes os órgãos até não sabiam do planejamento do outro. Então, no fim das contas, a gente via boas ações se perderem ou não produzindo o resultado desejado, simplesmente porque o planejamento não era coordenado. Então, fizemos aí pela primeira vez um planejamento unificado para todos os agentes públicos envolvidos. Isso é importante, gente. Vou falar um pouquinho da experiência. Então, a gente viu no planejamento, por exemplo, um órgão falava assim, olha, eu vou reforçar muita operação no aeroporto A, nesse B eu não vou muito, porque eu acho que, para mim, sob o meu ponto de vista, não tem tanto ponto ou não. E aí vinha um outro órgão com uma informação de gente, olha, mas vai acontecer tal coisa no fim do ano, vai ter tal ação, então é importante, na verdade, ir para o outro. Então, essa troca de informação, esse ambiente colaborativo foi importantíssimo. Daí fizemos um plano de ação unificado, envolvendo todos os agentes públicos, um plano específico com os agentes públicos envolvidos. Os três grandes eixos foi pessoal, investimentos e informação ao passageiro. Além disso, fizemos uma grande ação preparatória com os agentes privados, aí principalmente companhias aéreas. Então, questão de aeronaves reserva, reforço na escala de serviço, não realizar ou evitar a prática de overbooking. E aí, usei o termo que todo mundo usa, mas aí, na verdade, sabe que é um assunto bem, bem específico, não vou me ater a ele, mas fizemos com as empresas, então vamos evitar essa prática, não vamos fazer overbooking, essa é uma época em que os voos estão muito cheios, as pessoas querem se encontrar com sua família, querem passar o Natal juntos, então qualquer contratempo, qualquer problema que vocês tiverem, a dificuldade de reacomodação é muito grande, então vamos evitar, ser proativos, evitar possíveis problemas. Bom, então aí trouxe um pouquinho dos dados, né? No fim do ano, aí número de passageiros da rede Infraero, como foi em dezembro, tivemos aí 15 milhões e meio de passageiros passando nos aeroportos da rede Infraero. No ano anterior, 14,7, 12,5 em 2009, 9,9 em 2008, um crescimento muito grande. Se vocês repararem, aquela setinha, ela indica o que a gente quis dizer, né? O setor, ele vem crescendo. Então, no fim das contas, o que a gente processou em dezembro, a gente espera estar processando diariamente nos aeroportos ali mais ou menos para maio, alguma coisa entre abril e maio. Então, foi só um exercício para mostrar o crescimento do setor, mas em dezembro, 15,5 milhões de passageiros. É um volume muito grande, muito maior do que no ano anterior. O crescimento de 8% aí no percentual de partidas. Também mostra como a gente vem crescendo e crescendo constantemente. Então, o fim do ano desse ano foi bem maior do que o fim do ano anterior e, assim, sucessivamente, fim do que 2009 é a mesma coisa. Vamos para os dados aí de atrasos. Os atrasos da rede Infraero em 2011 para o mês de dezembro ficaram em 13,11%, acima de 30 minutos. Os atrasos acima de 60 minutos na casa de 4%. Em 2010, foram 21%, né, os voos atrasados acima de 30 minutos. Então, caímos aí de 21% para 13%. Relembrando mais uma vez, mesmo tendo o setor crescido, mesmo tendo mais partidas e mais passageiros nos aeroportos. Deixa eu passar. Os cancelamentos, a mesma coisa. Tendência de queda. Passamos aí de 5,51% para 3,55%. E aí tentamos tirar alguns dias. Então, por exemplo, o dia de maior movimento em 2009, 2010 e 2011, né? Então é aquele dia ali que antecede a saída para o ano novo, 29, 28, aí dezembro, depende se o ano novo é num sábado, num domingo, numa sexta, enfim. Mas é sempre aquela saída para o ano novo. Os atrasos em 2009, no dia de maior movimento, ou seja, no dia mais cheio nos aeroportos, teoricamente, ficaram lá em 22,5%, em 2010, 17,5%, em 2011, 7,4%. Então, crescemos e também crescemos em, processamos mais e com mais qualidade. Os cancelamentos ali da casa de 6,8%, 6,9% caíram para 3,1%. Pode passar. E aí, o dia de maior atraso, independentemente do número de partidas, o dia de maior atraso em 2009 foi 32,2%, 5% de cancelamento. Em 2010, 42%, 4,3% de cancelamento. Em 2011, o nosso pior dia foi o dia 15, com 29,5%, 4% de cancelamento. Aqui eu nem falar muito, mas foi basicamente meteorologia. Tivemos um dia muito crítico de meteorologia, foi o dia 15. Dia 22 tivemos um problema também em Congonhas, mas foi mais localizado. De qualquer maneira, mesmo o nosso pior dia, o dia de maior atraso, foi ainda assim melhor que os outros anos. Em comparação com 2010, saímos aí de 42% para 29,5%. Então, o que eu posso concluir é: o setor tem crescido, mas tem crescido com qualidade. Acho que a ação coordenada, ela veio para ficar. Ela é muito importante para absorver, mesmo nos dias de chuva. Se todos os órgãos se falam, se você tem um ambiente colaborativo, a informação flui muito mais rápido, todos se preparam, reforçam equipes, enfim, e você consegue tratar melhor, mesmo quando o aeroporto fecha, e aí você tem um problema que não tem como evitar, tem que esperar reabrir, mas aí você consegue tratar aquela demanda represada, vamos dizer assim, com mais facilidade. Isso, no fim das contas, se reflete em voos mais pontuais, em menos cancelamentos. Então, uma aviação mais dentro da normalidade, que é o que a gente quer. Falar um pouquinho aqui, se eu quiser me interromper, falar um pouquinho do projeto Eficiência de Aeroportos. O que a gente fez? Obviamente, o setor crescendo, o que está crescendo, temos que falar em investimento, temos que crescer em infraestrutura. Acho que isso é ponto, isso está dado e estamos fazendo uma série de ações nesse sentido. Mas também existe uma percepção que a gente pode aproveitar melhor a infraestrutura existente, podemos ser mais eficientes, podemos tratar com mais celeridade, seja simplificando os processos, seja reforçando equipes, enfim. Podemos fazer, então, como vamos fazer? Fazer de forma individual, fazer cada um sai fazendo suas ações? Não é isso. é fazer de forma coordenada, porque o aeroporto é um grande sistema. Não adianta o check-in ser bem feito se a imigração está devagar, porque acaba engargalando, acaba tendo um ponto de desgaste, e assim sucessivamente em qualquer elo aí da cadeia. Então, o que nós fizemos foi empacotar um projeto que visou perseguir o roteiro do passageiro no aeroporto, tanto no embarque quanto no desembarque, e aí fazer de modo conjunto, olhando sistemicamente, olhando todos os processadores, buscar ações pontuais, ações de curto prazo mesmo, melhoria de processo, no fim das contas é rever os processos e tentar melhorá-los, para que a gente processe mais passageiros, né, por hora, mais passageiros por minuto, e aí tenhamos uma produtividade maior. Isso, no fim das contas, estamos falando em ganhar capacidade sem fazer grandes investimentos. Isso, para o passageiro, é mais conforto, é mais previsibilidade, no fim das contas, se reflete em voos mais pontuais, e aí a gente ganha até o fôlego para que os investimentos aconteçam e termine, a infraestrutura cresça, que também é uma coisa que é imprescindível. Bom, o projeto foi empacotado, os participantes, SAC, ANAC, Infraero, Receita, Polícia, Anvisa, AOC, que é uma entidade dos aeroportos, IATA, que é a Associação das Empresas Internacionais, SNEA, enfim, todo mundo que tem alguma interface no processo, no caminho do passageiro para o embarque e desembarque, né, seja embarque, seja desembarque. Escolhemos o aeroporto de Guarulhos para fazer um projeto piloto. Nem preciso falar muito de por que Guarulhos, mas é o maior aeroporto, é aquele que tem a maior pressão de demanda, é aquele talvez em que a sensação de escassez de infraestrutura seja mais latente e evidente. Então, é também onde a gente pode ter uma complexidade na operação maior e é onde a gente pode também medir, ver os ganhos e ver o potencial do projeto, se o projeto faria sentido mesmo ou não, quais seriam os ganhos. Fechamos aí nos em oito grandes, né, macro processos: check-in, processo de segurança, que é passar ali no raio-x, imigração, embarque, desembarque, imigração, restituição de bagagem e aduana, e ali uma partezinha, parte de desembarque. Pode passar, por favor. Isso é um pouquinho do que foi feito. Então, fizemos treinamento do pessoal, preparação física das áreas, uma parte muito grande de gestão de fila mesmo, tentando otimizar ali a gestão de fila para que as pessoas não fiquem esperando, né? Acho que a falta de informação, muitas vezes. Então, você faz uma gestão, você consegue ganhar ali na utilização. Isso é um pouquinho o resumo do que nós fizemos. É importante falar, medindo, sempre com medições, sempre medindo como era antes, como ficaria depois, para a gente saber exatamente o quanto cada ação contribui para a melhoria do processo. Acho que é importantíssimo para a gente também não ficar atirando numa direção que não ganha produtividade. Pode passar. Aí também um quadro que resume o que foi o resultado do projeto em Guarulhos. Esse projeto, ele foi feito e ficou pronto, vamos dizer assim, foi o dia do turnkey lá nosso, o dia que a gente virou a chave do aeroporto como um todo, foi o dia 19 para 20 de dezembro. Então, desde o dia 20 de dezembro que a gente implantou todas as melhorias em todos os processos. E aí foi um pouquinho do que a gente viu de ganho de tempo, então de ganho de produtividade, o ganho médio de 28 passageiros processados a mais por hora, isso como um todo. Alguns setores ali, por exemplo, Receita Federal, tivemos um ganho de 93%. Então, acho que isso mostra que a gente consegue extrair, a gente consegue ser mais eficiente, mais produtivo. No fim das contas, conseguimos extrair mais da nossa infraestrutura existente. Acho que isso é importante para o passageiro. No fim das contas, se puder falar um pouquinho do processo, do projeto. A gente acabava percebendo que, como você tinha uma volatilidade muito grande nos tempos de processamento, em cada um dos canais, não vou falar nem de nenhum específico, você podia chegar numa hora do dia e ter um processo bem azeitado. Duas horas depois, o processo está demorando três vezes mais do que demorava. No fim das contas, o que acontece é que a gente não tinha um padrão, né? Quando a volatilidade é muito grande, na verdade, você não tem um padrão. Se você não tem um padrão, você não tem previsibilidade. No fim das contas, você acaba ficando ali para a hora, para resolver alguma coisa na hora, para o dia a dia. Então, acho que não é isso que a gente quer e espera. Então, um dos ganhos do projeto é implementar padrões de comportamento, né? Os procedimentos operacionais padrão, para a gente poder ter previsibilidade na ação e, com isso, conseguir planejar o uso da infraestrutura e fazer com que o planejamento na prática ele aconteça da forma adequada. Pode passar, por favor. Aí é um pouquinho, também trouxe um pouquinho da planilha, o que é o checklist. Então, não só fazer um esforço concentrado, não só pegar durante um mês e mobilizar todo mundo, fazer treinamento, mas a gente precisa que isso seja perene, precisa que essas melhorias elas permaneçam, e até mais do que isso, que as pessoas continuem repensando os processos para que eles sejam cada vez melhores. Então criamos uma série de check-ins, tanto para ver aí a aderência àquelas sugestões dadas, como para que a coisa, para que sempre tenha alguém olhando e revendo e revisitando e medindo os processos. Então isso aí foi um exemplo do dia 1º de fevereiro, do checklist operacional. Então aí a gente tem um nível de aderência ou não ao que está projetado, né, para cada uma das áreas fazer. Trouxe a título de exemplo. E aí agora a ideia é replicar o projeto nos aeroportos da Infraero. Começamos em fevereiro de 2002, a gente fez primeiro diagnóstico, formatamos o processo, definimos quais aeroportos a gente ia implantar o projeto, né, iniciar a replicação, porque também não adianta replicar indiscriminadamente todos ao mesmo tempo, porque a capacidade de fazer bem feito ela vai se reduzindo. Então, elegemos aí Galeão e Confins,